Nós vamos falar sobre carga tributária, a escorchante carga tributária, incidente sobre a sociedade brasileira, conversando com o autor de um dos livros, o Celso Traco, um economista, vem demonstrando através de sua obra esta sua preocupação de disseminar e refletir com a sociedade brasileira toda esta questão que o levou a trabalhar o tema da carga tributária brasileira a partir então, da injustiça num preceito escorchante, Celso.
Eu sou escritor também, já escrevi alguns livros e o último foi As Margens do Ipiranga, a Esperança de Sobreviver numa Sociedade Desigual. Sociedade brasileira é extremamente desigual. Como economista, trabalhei também como executivo de várias multinacionais. E isso a gente constata não só por estatisticamente, mas viajando pelo Brasil ou mesmo passeando pelas grandes cidades brasileiras. E essa desigualdade só aumenta, na verdade. Né? Estudando um pouquinho mais esses casos, eu acho que nós temos um grande problema estrutural, que é o gigantismo da máquina pública. Historicamente, isso não é uma questão de partido, nem de ideologia, nada disso. Historicamente, no Brasil, o governo é visto como um empreendedor, como paternalista, como que ele tem que fazer tudo, resolver tudo. E isso leva a um gigantismo da máquina pública em termos de empresas estatais, em termos de pessoas que são indicadas sem o menor conhecimento, não existe meritocracia nenhuma. Isso no governo federal, estadual, municipal, enfim, pelo Brasil inteiro. O cargo público aqui, ele é uma profissão, quando ele deveria ser um serviço, e a partir daí é assessores, etc, etc, etc. E a carga tributária simplesmente sempre aumenta, não importa também o tipo de governo que a gente tenha. E ela é injusta, em primeiro lugar, na sua essência, porque os pobres pagam proporcionalmente muito mais impostos do que os mais ricos. Então, por quê? Porque a forma de se arrecadar no Brasil está no que se chama nos impostos indiretos. Só agora, há pouco tempo, e assim mesmo não está disseminado, se obriga a colocar numa nota fiscal quanto é que eu estou pagando de imposto. Então, aqui eu pago imposto sobre bens que são necessários, por exemplo, comida básica. Há uma carga tributária em torno de 25% hoje sobre esses produtos. Eu pago o preço do combustível em torno de 50% é imposto. Eu uso isso para tudo. A energia elétrica é uma das coisas que mais tem impostos, eu também preciso para tudo, e medicamento, e assim vai. Então, eu não cobro imposto sobre a renda, exatamente, quem vive de renda, quem é rentista, quem tem aplicações. Eu cobro imposto de produção, de quem produz e de quem consome. Ou seja, isso é extremamente injusto. É algo que eu faço com que as pessoas mais necessitadas proporcionalmente paguem mais impostos do que aqueles que podem, de alguma forma, e através inclusive da lei, né, uma vez que nós também temos uma injustiça social bastante grande, até dentro da lei se beneficiar de uma série de questões e pagar proporcionalmente menos impostos. Por isso é isso que me leva a essa questão. Primeiro, é toda essa a desigualdade que existe na sociedade brasileira, que é brutal. O Brasil é um dos países, está entre os 10 países mais desiguais do mundo, e isso não diminui.
podemos tratar como uma crise fiscal do Estado ou forma de conduzir a questão pública no Estado? Isso. Não é decorrência ou é uma ação efetiva?
É fato, essa sua pergunta, para ser bem respondida, requer um grande seminário, assim, requer muito debate, porque eu tenho que pensar qual é a origem disso tudo. Então, a colocação é: eu consigo reduzir despesas governamentais? Eu não vejo, né? Qualquer tipo de... Hoje mesmo, né? Agora, em qualquer... Nas notícias da semana passada, eu tenho um rombo lá das contas públicas em torno de 150, 160 milhões. O mês de março foi pior de não sei quantos anos. E assim vai. Isso vai. Isso já ninguém nem dá bola, ninguém se manifesta, porque é sempre assim. Ora, eu penso aonde vai esse dinheiro todo, para onde vai esse dinheiro todo. A maior parte desse dinheiro é para pagamento de pessoal. Eu tenho pensão, tenho privilégio, tenho uma série de questões. O Congresso brasileiro, dos parlamentares brasileiros, é um dos mais caros do mundo. Trabalham 120 dias por semana. Deputado que está preso recebe salário. Quer dizer, alguém faz um controle desse tipo de coisa? Tem uma notícia que a União vai vender imóveis. Ela tem, aparentemente, em torno de 250 mil imóveis no Brasil. Será que ela tem um controle disso? Alguém tem esse controle? É uma vergonha total. E eu vou cobrar sempre falo em mais impostos. Ou uma hora vem a CPMF, outra hora vem a contribuição não sei do que, a outra vem mais alguma coisa, a tabela do imposto de renda não muda. Quer dizer, é claro que a origem é a gestão, é evidente. A gestão governamental no Brasil, que ela é absolutamente calamitosa. Ela não se salva para nada. Só olhar a questão de educação, saúde, infraestrutura, segurança. Eu só preciso de mais verba, mais verba, mais verba, e eu não saio do lugar. É óbvio que eu tenho um problema de gestão imenso. Eu deveria começar por aí, né? Eu deveria questionar por que eu tenho 5.570 municípios, por exemplo, e se sustentam. Por que a arrecadação, 70% da arrecadação total no Brasil, governamental, é da União? Para ela redistribuir para estados e municípios, como é que ela redistribui isso?
Na sua concepção de economista, é possível reduzir o tamanho do Estado, mesmo assim dando uma configuração de estado de bem-estar social? Porque nós vivemos numa economia de dependência, a sociedade brasileira vive uma economia de dependência?
Perfeito. O imposto deveria ser dirigido à questão do bem-estar social, exatamente. O imposto deveria ser uma ferramenta de proporcionar a igualdade social. Eu não tenho nem passa perto da minha visão qualquer coisa de socialismo ou de comunismo, longe disso, mas muito longe disso. Só que eu acho que a gente tem que ter, claro que tem que ter um capitalismo, mas um capitalismo um pouquinho mais humanitário do que nós temos. Então, num país tão desigual, é claro que aqueles que têm mais, 1% da população, dos mais ricos, eles detêm a mesma renda de 50% dos mais pobres. Então é óbvio que isso precisa ser mexido. Isso é evidente, não precisa pensar muito. Então, o imposto, sim, ele deveria. Como é que ele poderia fazer isso? Dessa maneira. Bens básicos para a vida, comida, alimentação, vestuário, material de construção, deveria, coisas básicas, bem básicas, né? Estou falando coisas básicas, né? Não é alimentação rica. Não deveria pagar imposto, porque tudo isso é para as pessoas mais pobres. Eles colocam a sua renda, né, nas necessidades. Eles não têm como investir, guardar dinheiro, fazer poupança. Ao contrário, eles têm dívida. Então, isso deveria buscar o bem-estar social. E sim, para mim, como economista, do que eu penso, eu não deveria ter um Estado... um Estado, tanto Estado que eu digo como certo. Um todo, tanto federal como estadual e municipal, eu não deveria ter um Estado empreendedor. Eu deveria questionar uma série de coisas. Hoje em dia, por exemplo, eu deveria questionar por que, que eu tenho correio. Ué, tudo é eletrônico, a maioria das coisas, tenho concorrência. E o que, que você vê no correio? Só escândalo, roubo, prejuízo. Os fundos de pensão das empresas estatais só tem rombo. Quer dizer, é claro que eu devia diminuir o tamanho do Estado. Imagina, mas eu devia pensar nisso urgentemente, porque ele é um custo enorme e é um custo para a população. Impede o crescimento do Brasil.
Fazendo uma análise de conjuntura e projetando, prospectando a questão do país, da dimensão econômica e política, que no Brasil é uma simbiose, o próximo governante terá condição de romper com esse status quo, daquilo que o senhor chama de senhores feudais de plantão, ou desta aristocracia onde estão executivo, legislativo e judiciário?
Isso. Na minha opinião, sendo bem direto, não. Não importa quem seja eleito. Por quê? Porque nós, infelizmente, na verdade, o sistema econômico e o sistema político estão sempre ligados, né? Historicamente falando, em qualquer lugar do mundo. Então, a gente sempre tem que analisar a parte econômica e política, porque elas são como, em termos de projeto para o país, são duas colunas, estão lado a lado, né? Não conseguem andar separado. Então, por que, que ele não vai conseguir? Porque nesse nosso sistema político de um presidencialismo de coalizão, ele precisa do Congresso, como nós estamos vendo nessa década aqui e já vimos na outra. Nas outras, se quem for eleito não tiver a base parlamentar, ele não vai conseguir governar. Nesse sentido, o Brasil é um país ingovernável. E, mais uma vez, eu tenho que comprar. Eu, executivo, tenho que comprar. Como é que eu compro? Com emenda parlamentar, né? Beneficiando quem é da minha base, beneficiando os estados lá que alguém vai votar. Por que, que eu estou correndo agora, por exemplo, essa janela parlamentar que os deputados puderam, os parlamentares puderam mudar de partido? Ué, tem parlamentar aí que nesses 4 últimos anos mudou de partido 5 vezes. Qual a ideologia política disso? Mudou por quê? E quem mais ganhou parlamentar foi os progressistas, que está aí como um partido que tá, é o mais, digamos, condenado pela Lava Jato. Quer dizer, o partido mais corrupto, teoricamente, é aquele que mais tem deputado. Quer dizer, por quê? Qual é o motivo que eles estão indo para lá? É algo assim que a sociedade deveria se preocupar. Né? Se eu não tiver um Congresso efetivo, mas, veja bem, isso significa que nós iríamos começar de ter uma solução para o Brasil nos próximos 4 anos. Não existe. Evidentemente que não. A gente tem que trabalhar muito para. Mas muito. É trabalho de gerações. Porque eu tenho que fazer uma escola que seja efetivamente para todos, de verdade, né? Uma escola básica, pelo menos, muito importante. Eu tenho que diminuir essa desigualdade. Eu deveria diminuir. Isso é um projeto de nação. Isso não vai acontecer com alguém que for eleito. Né? Eu deveria ter, no mínimo, assim, uma certa reforma política para evitar uma série de coisas que fica esse balcão de negócios lá no Congresso e que, infelizmente, ninguém vota nada. Enfim, só são os interesses. E esse, sim, nunca eu fico vendo o bem-estar, né, social de quem precisa, da população.
As margens do Ipiranga, a esperança em sobreviver numa sociedade desigual, quer dizer, nós vamos ter que fazer esforço em poder sobreviver dentro da desigualdade,
professor? Exatamente. É isso que nós fazemos.
Exato.
Não é que nós vamos precisar fazer.
Eu digo assim, precisaremos fazer em maior grau, vamos colocar.
Isso, exatamente, em muito maior grau. Se a sociedade brasileira não entender isso e achar... Ela tem que ser protagonista dessa transformação. Ela tem que fiscalizar. Ela tem que proporcionar elementos, né, na qual o governante, eleito ou representante do povo, trabalhe para o povo e não seja um senhor feudal, como ele é. Certo? Como ele faz. Agora o Sarney, com quase 90 anos, vai querer voltar a mandar no Maranhão. É isso, o pensamento é de senhor feudal, o pensamento é escravocrata. Ele manda, ele quer. Isso daí não é uma questão de novo, não é uma questão de partido, certo? É uma questão de, assim, quem é que cobra, por exemplo... Quem é que cobra esse pessoal todo que está indo em Curitiba lá, que estão fazendo, a toda hora quer visitar o Lula o tempo todo? Ué, é parlamentar, não está trabalhando. O que ele está fazendo? E isso daí se multiplica por milhares todos os dias no Brasil inteiro. É por isso que nunca vai chegar o valor do imposto que eu arrecado para pagar tudo isso, porque é um poço sem fundo. Então, sim, a sociedade tem que se mobilizar, não há dúvida nenhuma. A sociedade deve se imbuir, deixar de ser alienada, vamos dizer assim, deixar de não querer participar, de achar que não é com ela, e sim, através do voto, né, através de uma solução democrática, pacífica, mas exigir que eles trabalhem, né? Fiscalizar. Se não for assim, dificilmente a gente vai conseguir efetivamente uma transformação.
O Brasil corre risco de se assemelhar a países que vivem em regime de escassez total de produtos e serviços, tal qual alguns da América Latina e até aí do Oriente Médio, professor?
Realmente nisso eu não acredito. Uhum. Eu não acredito mesmo, porque o Brasil é um país, na verdade, o Brasil é um país rico, né? Assim, nesse sentido da produção de alimentos, e é uma população também que ela é bem empreendedora, uhum, né, na verdade. O que atrapalha é o peso do governo. É isso que atrapalha, e muito, e não é de hoje. Mas ele é um país bastante empreendedor. Ele é um país dificilmente eu tenho escassez de alguma coisa, vamos dizer assim. Eu consigo me mobilizar, já temos prova disso. Conseguimos fazer. Então, isso eu realmente não acredito, que nós não vamos chegar a esse estágio, né, de ter um rompimento, vamos dizer assim, institucional que afete toda essa questão de abastecimento e coisas desse tipo, ou vire uma Venezuela, como falam, como a gente está vendo, eu honestamente não acredito. Agora, a gente poderia viver um pouquinho melhor do que nós estamos vivendo, né? A questão da desigualdade não que vá resolver todos os problemas, não que seja uma, vai ficar igual, não é isso. Uhum. Mas é enorme a desigualdade. Está entre as 10 maiores economias do mundo. Então, o mundo não vai querer ter uma desgraça no Brasil, de jeito nenhum. Não é interessante para geopolítica mundial ter uma desgraça no Brasil. Isso não. Mas estar entre os 10 mais desiguais do mundo, aí é complicado. Pelo menos vamos melhorar um pouquinho isso, né, nesse sentido. eu ter a disparidade entre os mais ricos, né, os poucos mais ricos e os muitos mais pobres, é complicado, né? Isso a gente vê claramente, não precisa em qualquer lugar. Eu tenho bairros de apartamentos aí que custam 2, 3 milhões de reais e no quarteirão seguinte tem uma favela. É algo assim que salta aos olhos, né? Então, esse tipo de coisa gera muita insegurança e, efetivamente, afeta o crescimento. Por um motivo muito simples. Se eu, de novo aqui falando como economista, certo, se eu tivesse esse mais dinheiro com mais gente, né, com trabalho e tudo mais, a circulação de dinheiro faria eu vender muito mais bens e serviços. E isso levaria ao crescimento.
Alguns colegas seus economistas fazem uma projeção para que vamos voltar a ter um crescimento satisfatório a ponto de gerar uma diminuição das desigualdades num ciclo daqui a 15 anos, 18 anos. O senhor compartilha dessa mesma opinião de que os discursos que virão agora em tempo eleitoral de que a solução para a economia do Brasil está próxima, é nesse sentido, professor?
Eu acho difícil eu assim afirmar algo nesse sentido se as coisas não mudarem. Sim, o Brasil poderia crescer daqui a uns anos. O que hoje nós temos que se chama esse voo de galinha, né? Eu cresço dois, três anos, 2%, 1,5%, pá, e depois o outro para, aí patina um pouquinho, depois cresce mais 2, 3 anos. Então, eu não consigo decolar realmente, né? E ter um crescimento, nem vou falar um crescimento chinês, mas um crescimento sustentável, que seria muito interessante, na ordem de 3% ao ano, mais ou menos, que seria uma coisa muito importante. Se não houver condições para que isso ocorra, eu não acredito. E aí passa efetivamente por a questão política, porque passa pelas reformas que são necessárias. Reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma política mesmo das questões partidárias, reforma tributária, e eu tenho muito trabalho para fazer. De novo, não é uma questão de uma pessoa ou um partido, é uma questão de uma visão de país. Então, eu acho que tem muita coisa a ser feita e precisa ser muito melhorado a partir de já, né? Sem dúvida nenhuma.
Como é que a sociedade deve reagir? Como é que ela pode identificar entre uma proposta e outra? Porque elas, no tempo que se propagam na perspectiva eleitoral, elas se confundem. Quais os fatores que, na sua visão de analista da sociedade, a partir do ponto de vista econômico, permite e pode possibilitar que as pessoas identifiquem as correntes que podem desencadear esse processo lá à frente para uma vida melhor, professor?
De uma maneira simples, assim, sem querer usar fatores econômicos, né, acadêmicos, eu diria o seguinte: eu não consigo nada na vida sem trabalho. Toda vez que alguém me oferecer soluções milagrosas, não acredite, não existe solução sem dedicação, sem esforço, sem uma meta, sem um objetivo claro e sem trabalho. Pensar que as coisas vão cair do céu, pensar que as coisas desses salvadores da pátria, pensar que esses vendedores de ilusão, de direita, de esquerda, de centro, de cima e de baixo, seja lá de onde for, é uma mentira. Quando alguém prometeu alguma coisa, procure ver o que ele fez na vida. Por exemplo, desses que são pré-candidatos, bom, o que eles fizeram na vida? Vamos ver, qual é o background deles? Se foi sempre político, se o pai foi político, o avô foi político, desculpe, esqueça, porque a situação do Brasil não é de hoje, é de há muito tempo. está se tornando impraticável hoje por esta questão fiscal, efetivamente. Por quê? Porque eu gasto como qualquer família, um dia, ou qualquer empresa. Um dia ela vai ter que pagar, alguém vai pagar. Ou ela quebra, ou ela fecha. Como fechar país é difícil, eu vou ficando endividado. Quem é que vai pagar? Ué, é quem mora aqui. Não tem outra solução. Não vai, né? Isso não existe. Isso é uma coisa importante. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro de arrecadação de impostos que eu devo retornar para a sociedade de alguma maneira. Aqui no Brasil eu retorno mais com gastos de pessoas, com privilégios e com muita corrupção. Eu não retorno com investimentos, com melhoria de estradas, de portos, de ferrovias, de etc., de hospitais, de escolas. Eu não retorno. Mais um dado: entre 30 países pesquisados das 30 economias mais importantes do mundo, o Brasil é que constantemente dá o menor retorno sobre imposto arrecadado. Ou seja, eu preciso de trabalho, sabe? Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que efetivamente tomar a responsabilidade disso. Eu sei que é difícil, sei que é complicado, sei que, por exemplo, a gente precisa ter um pouquinho mais de escola, precisa ter mais informações, mas infelizmente é nesse sentido. Eu não acredito em nenhum, alguém aí com uma caneta milagrosa vai baixar uma lei e a partir de então vai dar tudo certo. Eu acredito só em trabalho.
Muito bem, aonde o leitor que gostou aqui da nossa conversa e se interessar por esse assunto encontra as margens do Ipiranga e as outras obras do escritor Celso Luiz Traco?
Está distribuído em várias livrarias, mas com certeza se entrar na internet, na livraria Saraiva Cultura, na livraria Loyola, ele só colocando lá meu nome, Celso Luiz Traco, vai obviamente encontrar, ou no stand virtual, pedindo para a internet, colocando meu nome, Celso Luiz Traco, ele vai certamente aparecer as obras aí que eu já publiquei.